Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Yardcast 4. Hoje nós vamos falar sobre ciclo de iteração, Veja bem, não é interação, é iteração. Eu já explico o que é. Falar sobre por que fracassar é bom, sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Marketing, e para finalizar, vamos falar sobre por que você deve omitir palavras em seus sites, landing pages e até mesmo, por que não, em materiais impressos. Aposto que você ficou curioso sobre o termo ciclo de iteração. Esse é um termo citado no livro Manual do CEO, de Josh Kaufman, e basicamente ele traz, o livro, de forma resumida, se você não conhece, ele traz diversas dicas sobre gerenciamento profissional de negócios que, assim, que você não estuda na escola, que você não vê em pós-graduação, mas que ele aplicou na prática, no trabalho dele, ao longo da vida dele, com pessoas, com gestores de alto desempenho de grandes empresas. E não é só para grandes empresas, para empresas de qualquer tamanho. E o ciclo de iteração, basicamente, é o complemento de você fazer um protótipo, testar toda a ideia e não ter medo de compartilhar essas ideias. Ele falou que tem muita gente que tem, né, medo de, eu tenho uma ideia de um negócio, não, vou ter sigilo, não vou contar para muitas pessoas. Isso é a maior bobagem que existe, porque ideias são baratas e todo mundo tem a todo momento. A dificuldade está em saber quem consegue colocá-las em prática. E a grande questão do ciclo de iteração é justamente você testar uma ideia, validar se ela funciona, refletir sobre ela, imaginar possíveis melhorias, mudanças, botar na prática novamente, rodar e testar novamente, avaliar novamente, e é um ciclo infinito de melhoria contínua de uma ideia, mesmo que seja um esboço. Para isso, ele fala para você fazer um protótipo. Se for um produto, fazer um produto, uma simulação. Se for um serviço, simular, dar um serviço, uma cortesia de graça para um grupo de pessoas. Usar pessoas reais, né? Não só amigos, né? Porque amigos, a gente tem muito preconceito. E aí o amigo pode falar bem ou mal por em cima do preconceito, não vai falar a verdade que ele acha. E o ciclo de iteração, ele não precisa ser longo. Ele pode, se o teu uso de serviço, do teu produto ou do serviço demorar alguns meses ou alguns anos, até pode até ser, mas se não, pode durar algumas horas, pode demorar algumas horas para você completar um ciclo e começar um novo novamente. Então a grande ideia do ciclo de iteração nos negócios é, quanto antes você percorrer o ciclo de iteração, melhor você desenvolverá a tua oferta, a sua solução, seja ela um produto ou um serviço, e mais cedo você pode chegar na solução ideal, ou mesmo até chegar à conclusão de que é inviável produzir essa solução a um custo interessante, né? Porque também tudo isso tem que ser levado em conta. De repente, o custo para desenvolver uma solução que as pessoas estejam dispostas a pagar, né, acaba não valendo a pena.
Eu estava dando uma pesquisada, procurando até referências, né, tanto para a gente aqui, para melhorar o nosso podcast, ou mesmo para os clientes. E aí eu procurei, assim, estava mais buscando podcasts no sentido de, na nossa área, assim, né, de marketing e tal. E aí eu entrei no B9, no Brainstorm 9, e lá eu vi que eles meio que publicam vários podcasts diferentes, assim, tipo, eles têm uma plataforma deles que publica outros podcasts de assuntos aleatórios, assim, nada a ver, né, não diretamente tem a ver com o que eles fazem. E aí eu achei bem interessante lá e eu acabei ouvindo um podcast que me chamou a atenção, porque a gente tá, tipo, traz bastante coisa aqui relacionada, né, ao que a gente faz e vendas e empreendedorismo e marketing. E aí me chamou a atenção ter esse podcast lá, que ele fala sobre fracasso. E na verdade, assim, porque a gente fala muito e vê muitos em eventos que a gente faz, a gente foi no RD Summit e fala muito sobre sucesso. E eu achei diferente ter algo que fala sobre fracasso, né? E o nome do podcast é Autoconsciente. Não sei se vocês já ouviram. É de uma mulher chamada Regina Jeanette Pereira. E E ela é muito, muito, muito bom, assim. É um podcast bom pra vocês ouvir antes de dormir, porque ela fala de um jeito bem calmo, assim, tem umas transições com música, assim, é bem legal mesmo. E aí ela fala nesse podcast sobre o fracasso. O que que, em resumo, ela fala? É um podcast de mais de meia hora, né? Então, vou tentar resumir aqui. Ela fala que, hoje em dia, se você vê muitas palestras aí dos gurus do empreendedorismo, eles falam muito sobre fracasso, que faz parte fracassar, né? Ah, eu fracassei muito e aí foi isso que me levou ao sucesso, né? Então, falar sobre o fracasso tá muito comum. O problema é que quando a gente vê a pessoa falando e a gente traz pra nós, a gente sente que, ah, beleza, isso motiva, tudo bem fracassar, mas isso, sei lá, vai até a página 2, porque depois, quando na prática a gente fracassa, não se sente motivado, se sente desmotivado. Não acaba se colocando no lugar daquela pessoa que fala que fracassar tá ok, né? Então é muito difícil fracassar. A gente está acostumado a fracassar desde o começo, né? E o mundo é dividido entre quem fracassa e quem tem sucesso, né? Tanto é que na escola, começa a escola e quem está acima da média passa, quem não está, fica, né? Então, desde essa época, a gente já começa a dividir quem é fracassado ou quem fracassa e quem é um vencedor, né? Dividido entre winners e losers. E o que acontece? Que a gente tenta, por ter esse medo de fracassar, a gente começa a ter uns comportamentos que não deveria ter. Por exemplo, se auto-sabotar, né? Então, se tem o objetivo de perder peso, o que acontece? Eu tô com uns quilos a mais, eu quero perder peso, e aí eu busco conhecimento, o que eu preciso para perder peso, eu sei o que eu tenho que fazer para perder peso, eu sei que eu posso fazer, mas eu não faço, porque eu tenho medo de não perder peso. Então, tipo, pelo medo de fracassar na perda de peso, eu fracasso em não tentar perder peso, né? Então, esse é um dos primeiros efeitos do medo de fracassar.
E faz todo sentido com aquilo que a gente... Que eu não lembro quem falou na Rede Summit lá, né? Que é a receita mágica para perder peso? Pare de comer gordura, açúcar e faça exercícios todos os dias.
A receita aí.
Muito obrigado, tchau. O cara fingiu que saiu do palco, né? Mas aí, o que tem no meio disso aí, né? Isso é bem... Faz bastante sentido isso aí, legal.
Tem a ver com o que você falou também, né? Do testar coisa. Eu vou falar mais um pouquinho, mas tem a ver também com isso. O segundo efeito é a procrastinação. Por que acontece? Como a gente tem algo para fazer, tem uma coisa muito importante para fazer. E aí, a gente vai deixando para depois, porque no fim, se você faz algo tudo muito corrido, de última hora, você tem a desculpa de que você fez algo de última hora e daí você fracassou por isso. Ah, então, nossa, eu fiz isso aí, foi ontem, passei a madrugada fazendo, por isso que, não sei se vai dar certo, mas eu fiz. Então você teve a oportunidade, a gente teve a oportunidade de fazer antes, só que deixou pra última hora já pra ter uma desculpa por causa do medo de fracassar.
Por causa pra você mesmo?
Sim, porque se eu fizesse planejado...
Mas você tem consciência.
Sim, não necessariamente precisa falar, né, deixar aberto isso pra gente mesmo, a gente mente pra gente mesmo, né. Porque se de repente a gente fizesse algo planejado e assim fracassasse, não teria nem desculpa, né? Porque fez algo com muita calma, teve tudo que precisava, teve tempo, teve ferramentas para fazer, mas fracassou, né? Então, procrastinando tem uma desculpa para você fracassar. Eu fiz de última hora. E existe também um outro, que vai no caminho inverso da procrastinação, que é quando a gente quer fazer tudo, de tudo. Quer fazer o tempo todo, você quer arrumar coisa pra fazer, você quer fazer de tudo, 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 porque você faz muita coisa, e aí como você faz tanta coisa, se você fracassar, é porque você tá sobrecarregado também. Então você tem essa desculpa também, nossa, tô fazendo muita coisa, que eu fracassei por causa disso. Então, nesse caso, também é preciso parar pra buscar um equilíbrio entre você fazer pouco e você fazer muito também, porque nenhum dos dois faz bem. E os dois ajudam a fracassar. Mas se você não fizer tanto e não fizer pouco e fracassar, tá tudo bem também. Isso não vai mudar. E aí entra a grande lição que ela passa nesse podcast, que é você saber lidar com o fracasso, né? A primeira dica que ela dá é você compartilhar quando você fracassar. Então você, inclusive, ela contou uma história de quando ela trabalhava na Editora Abril, que ela assumiu uma nova revista da Editora Abril, e essa revista não vendeu, né, e foi cancelada, um departamento inteiro foi demitido, né? E ela era responsável. Então ela se sentiu muito, realmente muito fracassada naquilo, e ela compartilha essa história porque ela disse que se você compartilha quando você fracassa, você percebe que outras pessoas vão compartilhar isso também, as outras pessoas fracassam também, então eu vou falar que eu fracassei uma coisa, você vai falar que fracassou também, você também, e acaba que você percebe que é tão comum, e na hora que você está se sentindo muito mal, porque você acha que você fez algo horrível, mas você vê que todo mundo tem fracasso, né? E é constante, então não é algo que é um absurdo. A segunda dica é a expectativa, né? Então o fracasso está totalmente ligado à expectativa. Quando você tem uma expectativa muito alta, o fracasso vai ser muito alto, né? Assim como se você tem uma expectativa muito baixa, você não vai ligar se der errado, né? Então, claro, não tem nenhuma receita do sucesso para não se importar tanto assim com o fracasso. Mas é você saber, tentar assim, buscar sempre equilibrar e não deixar que o teu fracasso seja em vão, né? Você buscar alguma forma de aprender com aquilo, com aquela experiência, e se for preciso, claro, vai fracassar de novo, mas você sempre aprendendo e melhorando a partir de cada novo.
Cara, eu acho que tem tudo a ver com esse negócio do ciclo de iteração. Você vê com um livro de gestão, ele não fala de fracasso, mas ele não usa a palavra fracasso, mas é literalmente isso. É você sistematizar o processo de fracassar. Ele fala até, né? Porque ele dá a citação lá do Thomas Edison. Eu não fracassei, só descobri 10 mil maneiras que não dão certo. Mas ele fala isso de forma tão natural para dizer assim, aprender com o processo de fracassar, porque ele faz parte e te leva para frente, na verdade. Né? Bem interessante. O guru do Alex, Gary Vee, ele fala muito disso aí também, cara. Muito disso aí.
Não, e a gente presenciou isso no mais recente, não sei, nas perguntas, tinha muitas pessoas que falavam em fracasso, tudo na minha vida deu errado no começo, mas acabei acreditando e sei lá, né, em quais métodos, vendo o Gary Vee ou não, elas conquistaram alguma coisa e muitas delas queriam agradecer ele porque ele foi parte disso, né, foi importante na vida delas, então.
E assim, interessante. E até como ali fala no livro, eu pelo menos entendi também que o livro não fala assim de você testar e ter grandes fracassos, são pequenas coisas, assim, pequenos insucessos que você tem, como a gente tem no dia a dia, tem uma falha ali em alguma coisa que você está fazendo, ou você briga com alguém na tua vida pessoal e ali você sente que você errou. São pequenas coisas, né? Não necessariamente precisam ser grandes fracassos que você precisa aprender, mas pequenas coisas mesmo.
Vai ver se eu tive uma palestra de um cara, eu esqueci o nome dele, mas o nome da palestra é A Arte do Fracasso. E basicamente o depoimento dele é que ele lá por 2010, mais ou menos, quando o mercado de construção civil imobiliário estava muito alto, assim, estavam começando tipo, essa mania de fazer prédios, enfim, a galera vendendo muito, e naquela época não tinha muito site no Brasil. A galera era mais um classificado, se a galera colocava os prédios para vender. E ele teve a ideia, ele via, né, as notícias, tipo, dos jornais brasileiros lá, que o mercado imobiliário de construção civil está aumentando, tipo, milhões assim, por cada ano, lá ele mostra, né, alguns slides mostrando isso. E ele, pegando nesse mercado, ele pensou, cara, eu vou investir, vou fazer uma startup aqui para isso e vai dar certo. E ele teve a ideia de fazer com esse crescimento de sites que ele estava tendo, teve a ideia de fazer um programa, né? Ele contratou uns programadores para fazer um programa para ele, um site para construção de site, né? Tipo um Wix assim, de 2010. E ele era um pioneiro, assim, era para ser um pioneiro, né? E ele ficou um ano fazendo o desenvolvimento desse site, ele disse que gastou R$50 mil para fazer por um ano. E na cabeça dele, pô, mercado alto, galera fazendo prédio, pô, vai chover cliente, né? E passou um ano, esse ano, quando fez o programa, ficou maravilhoso, assim, a visão dele. Ele tinha uma estimativa de pelo menos lá, acho que 100 clientes lá por mês. E passou um ano inteiro, ele não conseguiu, tipo, nenhum cliente. Ele fracassou catastroficamente, assim. E cai naquela. Do que até o Lucas falou ali na parte dele, ali, que basicamente ele fez para ele mesmo, né? Ele solucionou um problema, mas que as pessoas não... Aliás, ele fez uma solução para um problema que não existia. O que aconteceu é que ele não fez nenhum teste com os verdadeiros clientes. Então, basicamente, ele fez um negócio muito louco, gastou dinheiro, gastou todo o tempo, porque ele não fez nenhum tipo de teste e fracassou catastroficamente. Mas com isso ele aprendeu, né? O fracasso ensinou ele, e hoje ele tem mais de 150 startups, iniciativas, e ele ganha muito dinheiro com coisas que ele testa antes de, pelo menos, né, criar uma solução.
Dando sequência, vamos passar para o Alex, que vai falar sobre LGPD. Esse é um assunto que tenho certeza que é do seu interesse, se não é ainda, deveria ser.
Beleza, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho de uma notícia, uma lei que está preocupando um pouco as pessoas, os profissionais de marketing, aí, mas que não tem muito segredo. Então, tem muita informação lá no blog da Resultados Digitais, eu li pesquisando na serpro.gov também, que é o site do governo, sobre o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela foi sancionada em agosto de 2018, né, e vai entrar em vigor agora em fevereiro de 2020. Então esse tema tá entrando aí na pauta das agências, né, de quem acaba trabalhando com marketing digital e coleta dados.
Então, não só marketing digital, né? Qualquer empresa que tem dados sobre clientes.
Preocupa, né? Um pouco. Mas, de forma bem resumida, essa lei estabelece regras de coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. A ideia é que ele imponha mais proteção e penalidades pro não cumprimento, né, dessa lei. Então, devido a tendências globais aí que, né, Europa, Estados Unidos, né, que já tem, mais 120 países que já tem uma lei específica de proteção a dados, o Brasil começou também. Então, teve o escândalo da Cambridge Analytica, né, que acho que acabou desencadeando aí também a preocupação, né, de muitos usuários e órgãos aí sobre essa questão de proteção de dados. Então o Brasil resolveu traçar algumas diretrizes aí para deixar mais claro quanto à privacidade e segurança. Então eu não vou estender muito o assunto, porque ele é bem longo, né? Então uma das bases legais para o tratamento de dados passa a ser necessário a obtenção de consentimento explícito pelo titular dos dados. Deve ser informado e dado livremente para que os consumidores optem ou não por entregar seus dados. Tem mais algumas, mas fica essa que seria a principal. Né? Então, como que o marketing, não só o marketing, como o Eco falou, né, outras empresas que usam coleta de dados e outros ramos, fica com isso, né? Com essa questão. Falando especificamente do marketing, basicamente o embalde marketing, ele é um marketing de conteúdo, né? Então, se o conteúdo é interessante, é atrativo, tem a ver com a dor do cliente, em resolver a dor do cliente, ele não vai ter problema em consentir seus dados para pegar o material que está atraindo ele, né? E que traça essa confiança junto à empresa que está oferecendo o conteúdo, né? Então,
um outro apelido do embalde marketing
marketing.
O pessoal está organizado agora, porque você vai na Rede Summit e você vê assim, na mesma frase as pessoas falam marketing de conteúdo ou marketing de conteúdo, só que quando vai falar embalde marketing, fala embalde marketing. Então, marketing de conteúdo é uma metodologia para fazer embalde marketing. E a gente fica curioso para saber por que não fala o marketing. Não fala o marketing e não fala o marketing.
O marketing de conteúdo vem do marketing aportunizado, né?
Facebook e fala Facebook.
Causa uma confusão, né? Pessoal, quer falar bonito, aí fala a primeira vez, aí depois já se vê falando porra, né?
Mas então, um outro apelido do embalo marketing é marketing de permissão. Marketing de permissão. Quer dizer, a pessoa permite que você comece a mandar e-mails para essa pessoa. Ela já parte do princípio de uma permissão.
É, ele atrai e conquista de uma forma natural, né? O cliente, o usuário. É claro que daí a gente tem que entrar nessa questão também de qualidade do conteúdo, né? Porque meio que viralizou a pessoa oferecer qualquer coisa, né, para atrair esse consumidor. E não é essa a ideia também, né?
Mas até que, assim, mesmo que seja um conteúdo ruim, se está claro para a pessoa que ela está preenchendo o formulário para acessar o conteúdo, pode ser ruim ou não, ela tá consentindo com aquilo. Aí depois ela vai descobrir se o conteúdo é ruim ou não. Mas claro, a ideia é realmente produzir conteúdos bons. Né?
Eu acho que acaba ficando alinhado com um landing page, por exemplo. Né? Eu acho que alguém que não faz um conteúdo tão profundo também não vai se preocupar tanto em fazer uma landing page com informação bacana. Né? Então tem essa questão também. Então a gente pode, em se tratando da lei, né? Pode dar adeus ao soft opt-in, que é o formulário pré-marcado. Isso não vai poder mais utilizar.
O que puxa por cookies?
É, exatamente. Aquela marcação do formulário será automática. Tá ligado?
Quando ela tem uma caixa...
E ele vem automático.
A caixa,
e ele vem automático. Então, hoje, por exemplo, até vou dar um exemplo de... Na verdade, dois, né? De como ele vai ter que ficar na LP, por exemplo. Então, eu até peguei da Resultados Digitais, né, esse exemplo, que é assim, duas caixas dessa forma. A primeira, caixa de seleção. Gostaria de receber e-mails promocionais da empresa. E a segunda, li e estou de acordo com os termos de uso e políticas de privacidade. Então, eles não podem vir pré-selecionados, esses formulários. A pessoa vai ter que ler e vai ter que marcar e aceitar para enviar os dados.
Já tem alguns sites que usam essas caixas separadas?
Sim. Sim. Em alguns sites europeus, por exemplo, que eu já percebi, jornais, tem essa questão da utilização de cookies também. Você precisa concordar com a política, senão o site nem exibe, né? Porque eles acabam vendendo anúncio, né? O jornal, o digital, lá, acaba ganhando dinheiro vendendo espaço, né? Então, você precisa aceitar para ver o conteúdo deles. É claro, se é um site confiável, né? Se é um jornal grande, tem essa credibilidade, né? Você acaba confiando e quer o conteúdo e acaba aceitando. Então, um desses passos aí, quanto à lei, é fazer conteúdo de qualidade, ter autoridade, né, para conquistar a confiança e poder oferecer o melhor para o cliente. Né? A ideia é entregar aquilo que ele tem interesse, usar essa inteligência para entregar o que ele quer.
Tudo cai na qualidade do conteúdo, porque você vai exigir uma interação, um clique a mais, botão, que não é bom do ponto de vista de conversão, mas se o conteúdo é muito bom, o cara quer ver, ele vai se importar. Mesma coisa do cookies. Para carregar o conteúdo, ele exige que você concorde. Se você quer realmente ver, você vai concordar.
A minha opinião em relação ao RGPD, vocês podem discordar se vocês acharem, mas quando teve o escândalo lá da Cambridge Analytica, a galera, enfim, foi todas as informações pro Facebook. E o que aconteceu? Depois que deu o escândalo, todo mundo descobriu as informações, que foram vazadas informações, podia até saber se você foi, né, foi vazado. E, tipo, do 90% lá das pessoas que foram, tipo, 1% parou de usar o Facebook. Então, na minha opinião, as pessoas não ligam para os teus dados, as pessoas não querem saber, eles só querem continuar ali o processo de usabilidade dele. Então, eu acho que não vai mudar, vai vir a era dos pop-ups, então vamos imaginar que todo site agora vai ter pop-up, né? Pra você aceitar, e as pessoas vão dar sim, e eu acho que não vai ter muito...
Eu entendo também que e acho que faz bastante sentido, porque muita gente que deve criticar, que condena, não sabe nem direito do que se trata, porque se você for ver o pé da letra na prática, o uso de dados para publicidade, tirando questões ilegais, irregulares, como foi o Cambridge Analytica, ela é positiva para o usuário. Porque você vai ver anúncios de produtos que você gosta. Sim. Eu prefiro agora, tô querendo comprar um monitor. Então eu tô pesquisando muito preço de monitor, fica me mostrando anúncios de monitor. Eu prefiro que me mostre anúncio de monitor do que me mostrando um anúncio de ração de gato, por exemplo, que não tem nada a ver comigo. E como é que ele sabe que eu tô pesquisando monitor? Por causa que eles estão usando meus dados. Então, tem um lado positivo disso. Então, a galera que tá assim, uso de dados, tem que proteger meus dados, para pensar e analisar o que, que você perde com isso também, né?
É, a questão do Cambridge Analytica que assustou bastante as pessoas foi a utilização de dados de amigos, né? Talvez isso não ficou tão esclarecido e eu
não é nem isso. Como tá usando isso? Pra mim isso foi uma grande jogada, ilegal, imoral, mas foi uma cara, de forma muito inteligente, os caras fizeram, condenável absolutamente, mas a mente que arquitetou isso aí, e eu acho que o principal ponto de condenação não é tanto a roubar os dados, foi o uso para fins políticos. Esse é o grande problema. Porque foi roubado para uso de fins políticos. Não foi nem para vender mais, para divulgar algum produto. Né? Porque se fosse para vender mais, mas divulgando o produto para as pessoas certas que estão dispostas a comprar, né?
E o que aconteceu? Virou uma série. O pessoal, até quem foi vazado, vê a série lá e acha legal. É, não mudou nada na vida dessas pessoas. Talvez o Trump se elegeu lá.
Eles dizem que influenciou outra pessoa.
Influenciou outra pessoa. Mas eu acho...
Só o roubo dos dados sem uma análise de comportamento humano e psicologia do consumidor não serviria pra nada.
Exatamente.
Porque eles pegavam os dados e aí influenciavam anúncios. Basicamente, eles faziam anúncios para pessoas que os pesquisadores comportamentais percebiam que tinham mais tendência a não ter um candidato definido. Então eles faziam mais anúncios para esses casos. Tem muita, eu acho que muita gente que fala de Cambridge, de vazamento de dados, e critica, e o Trump, não faz nem ideia do que ele fazia. Não é um troço tão macabro assim, não é um negócio também assim, tão assim, meu Deus, roubaram meu rim. Não, eles faziam anúncios, pesquisando o comportamento das pessoas. Quase o que poderia ser feito legalmente, entre aspas, que seria já analisando o comportamento de rede social padrão das pessoas. Então, não duvido que já não tenha aplicativo que está fazendo isso, que usando os dados públicos, já analisando o comportamento das pessoas e usando isso para fazer anúncios também. Então, nada de tão assim, meu Deus.
A gente vai ter muito pop-ups aí, né, em sites, para você aceitar. Eu acho que no inbound marketing não vai ter uma.
Cara, por favor, fale corretamente.
Não vai ter um. Não vai ser um grande problema, né? Mas eu imagino que algumas empresas que trabalham com, sei lá, tracking de site, né, mexem com dados, daí vão ter, né, um problema aí.
Algumas empresas tipo Yard.
Vão ter muitos problemas. Mas basicamente, eu acho que no geral, aí 90% da galera que trabalha com bola de marketing não vai ter problema.
Isso talvez exclua aí também esses caras aí que já não trazem um conteúdo legal, né? Bacana. Então tira... Os caras que não fazem bem, né? Que prostituem o mercado.
Cara, mas eu acho que é muito forte, assim. O cara entra no conteúdo já focado em querer aquele conteúdo, assim, sabe?
A jornada tem que ser visto.
A jornada, exatamente.
Eu não leio os termos e condições antes.
Você e 99,9%.
Você e toda a humanidade.
Você, muito menos difícil. O inglês lá, o professor inglês que viu o documentário lá. Porque ele é o cara mais retirado, usaram meus dados, que absurdo. Respeito, não quer que use agora. Quer ver pra correr de gato, parabéns. Tipo assim, o cara não é capaz de ser autossuficiente, de não ser influenciado por uma propaganda política, não pode ler por conta, estudar por conta. Aí o problema é outro, eu acho, né? Mas enfim.
Um grande questionamento, né, pra gente pensar, é se não existissem os dados, como seria a publicidade? Né? Seria um negócio extremamente...
Cara, passando frase, banner aleatório na tua frente.
Essa frase daqui uns 20 anos, imagina o impacto que ela vai ter. Hoje ela não é tão forte assim, mas daqui uns 20 anos vai ser muito mais forte.
E para fechar, nosso querido amigo Alisson Freitas, falando um pouquinho sobre por que omitir palavras e otimizar textos na hora de você criar uma landing page ou um site. Vamos lá, Alisson.
Então, estou trazendo um livro aqui do Steve Krug, que
fala sobre abordagem de bom senso na usabilidade da web, que se chama Não Me Faça Pensar. Inclusive, é um livro muito bom para quem está começando a trabalhar com usabilidade, com X. É sensacional. É, talvez seja o guia, né, inicial para quem está começando. E hoje eu vou falar de um capítulo aqui que ele fala sobre o writing, que é sobre escrever, né, sobre a escrita nos sites. E o título do capítulo é Omita Palavras Necessárias. Daí ele diz que a arte de não escrever para o web. E eu estava pensando, né, que a gente geralmente faz layout pensando em... Eu, na verdade, faço muito site com o Y, né? Eu, pô, tem um lugar vazio ali, cara, vamos preencher com texto, Y. E o eco aqui quer me matar, por quê? Porque daí, na hora que ele vai escrever, tem muitos espaços que, na verdade, talvez não precisam.
Não encaixa, né?
Não encaixa, exatamente. E ele fala muito bem sobre esses espaços, e ele destaca aqui dois tipos de textos que devem ser abolidos, e ele quer muito que as pessoas que fazem isso novo, assim, tipo, ele tem uma raiva, um ódio muito mortal dessas pessoas. Ele fala que tem que omitir os papos bobos, né, nos sites, e as instruções. Se livrando, eu já vou falar um pouco sobre esses dois, mas falando que se livrando desses dois específicos, tipos específicos, ele diz que reduz o nível de confusão da página, destaca mais o conteúdo útil e deixa as páginas menores, permitindo aos usuários verem mais de cada página, com um olhar sem precisar rolá-la. Então, indo naquela lei que o usuário tem um alvo para chegar no site, quanto menos obstáculos e menos ele precisar ler, né, melhor. E ele até, basicamente, um papo bobo, ele seria aquelas informações que tem muito em header de site, que é falando, exaltando sobre o próprio site, né? Tipo, esse site é maravilhoso. Ele até dá um exemplo aqui. Já parou para pensar se no começo de um livro tivesse escrito esse livro contém muitos capítulos interessantes sobre tal, tal, tal. Não existe isso. Você está exaltando uma coisa que já está no livro. São papos bobos que não vão ter, enfim, contusão o suficiente para... Assim, se você tirar eles, não vai mudar.
É tipo uma lanchonete que tem na placa na frente lanches e coxinhas, salgados em geral.
Talvez nem tanto. Talvez você falando sobre o tech seja interessante. O problema é você falando, a melhor coxinha é aqui. Ou nós fazemos...
Acabou de matar com a propaganda do Madeira.
É
basicamente encher linguiça.
Encher linguiça. Talvez a realidade de uma fachada de restaurante seja bem diferente de um site. Você está numa experiência, né?
Mas o meu Madeira era o melhor hambúrguer do mundo, né? Em inglês. E eles mudaram para o hambúrguer do Madeira muda o mundo. É isso?
Não sei.
Muda o mundo.
É? Não sei.
Faz o mundo melhor. O hambúrguer do
Madeira.
Nossa,
isso já deu uma diferença dele.
Mas é pra deixar muito branco. Toda pegadinha. Até desestabilizou, velho.
Inclusive, se você estiver lendo uma dessas papos bobos, você consegue até imaginar na sua cabeça que tá escrito, tipo, você tá lendo assim, blá, 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 porque você vai encher linguiça, assim. E outras coisas que devem acabar, né, outro tipo, é as instruções. Então, basicamente, essa é uma lei muito forte, que a galera da gringa leva muito em consideração, que são tirar as instruções do site. Quanto mais auto-explicativo ele for, melhor. Então, basicamente, a principal coisa que você precisa saber sobre instruções é que ninguém vai ler ela. Tipo, ninguém está interessado em ler as instruções. Então, quanto mais auto-explicativo o site for, melhor ele vai ser. E ele até fala que seu objetivo deve ser sempre eliminar inteiramente as instruções, tornando tudo auto-explicativo, ou tanto quanto possível. Ele diz que se caso precisar, né, de uma instrução ali, de uma feature nova ali que está fazendo, uma coisa bem enxuta, bem reduzida.
Porque... Eu não sei se foi você que falou desse livro, foi na época que o Alex trouxe os sites, mas que ele fala que o usuário quer experimentar, né? Ele quer testar. Por que o Facebook não tem manual de instrução? Porque a pessoa vai pulsando, vai mexendo, vai clicando.
Exatamente. A pessoa, ela quer fazer e errar. E depois recomeçar. Essa é basicamente a lei principal.
Na verdade, no mundo perfeito, tudo seria bem intuitivo para ela usar de maneira que não tivesse o erro, né? Mas acaba acontecendo, né?
E para fechar, tem uma lei que o Craig leva consigo, que é muito, muito, muito usada por ele, e que é a terceira lei de usabilidade do Craig, que ele basicamente, toda página que ele faz, a primeira versão, ele realmente escreve um pouquinho mais. E daí dessas versões, ele, da primeira versão, ele libra da metade das palavras de uma página, e daí da metade que sobrou, ele tira a metade das que sobraram. Se você for para pensar, uma loucura, fica tipo um pouco, muito pouco, mas basicamente ele leva um ciclo todo esse. Se for parar, o Krug é muito foda, então o Krug faz muito sentido isso. E isso faz com que as partes sejam menores e o objetivo seja mais fácil de alcançar. Então basicamente é essa, omita as palavras necessárias de um projeto que você está tendo aí.
Mas tem um contraponto aí que é SEO.
A gente balanceia.
Agora, se você não tem objetivo nenhum de SEO, de repente uma landing page ali, que vai sempre ter vindo o tráfego dela de uma outra página, um artigo, por exemplo. Aí talvez seja o caso de levar isso mais ao pé da letra.
É bem interessante, né?
Não é porque para todas as páginas.
O Silvio Perkin é um problema dele também, manja de SEO. Mas quando ele fala isso, para mim ele busca um equilíbrio. Um equilíbrio para mim.
Para mim fez bastante sentido. Se você ler o texto, conseguir imaginar na tua cabeça blá, 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 é esse tipo de texto que tem que ser tirado.
Uhum.
Com certeza.
Ele diz mais daqueles textos que você se auto-vangloria do site, tipo, coisas não relacionadas talvez ao tema em si, mas coisas que você se tirar ou deixar, tipo, tirar e não vai mudar nada, assim, tem que deixar o principal.
Fazendo uma ponte com, também de volta aqui com o nosso CEO, com os testes de interação e tudo, é pensar no usuário, tá? Você caiu nesse site, o que você gostaria de ler, o que faria você ficar aqui, continuar lendo, descendo e clicar. Não é falando assim, nossa, eu sou bom, eu sou o melhor produto. É, de repente, solucionar o problema que você está buscando. É isso aí.
Frase do dia.
Frase impactante da...
Frase do dia.
Yardcast. Bookyard, vamos dar o nome. Yardcast.
Marketing de conteúdo não é a mesma coisa de... Embalde Martin, Martinson e Martin. Martin são duas palavras diferentes, beleza?
É um filósofo.
É isso aí.
É um filósofo.